agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26, versículo 69. Eu ia pregar sobre Coríntios, mas não vou desobedecer à ordem de Deus. O evangelista Mateus, capítulo 26, versículo 69 a 75. Vamos meditar como sucedeu, o porquê que o Pedro, tão conhecido, corajoso, afoito, mas corajoso, ele foi alguém protagonista dessa história. Todos os irmãos encontraram, amém?
Amém.
Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo.
Sente, por favor.
Aleluia.
Vamos discorrer neste texto, que é tão emblemático para a nossa realidade. Pedro, como bem conhecido, aquele que negou Jesus, aquele que desprezou a Cristo, aquele que não deu importância para Cristo, aqui encontramos ele como protagonista, como principal da história.
É, meu Deus.
Em um momento que todos os fariseus, a religião daquela época, estava contra Cristo, todos os escribas que ajudavam a construir as leis estavam contra a pregação de Cristo.
Deus e glória.
E encontramos aqui nesse cenário uma religião e discípulos. Jesus trouxe uma nova era para aquele povo, um novo momento. Jesus veio revolucionar aquele tempo. Só que as suas pregações ou ministrações traziam incômodos para os fariseus. Fariseus era uma linguagem mais atualizada, era uma igreja rígida. Só que tão rígida ao ponto dos seus ministradores também não conseguiam cumprir. Ou seja, era tão rígida que era só para as pessoas que estavam no auditório. Não era para os seus líderes. E Jesus chegou um dia, olhou para todos eles, diz: olha, por fora aí, por fora, vocês são um muro pintado de branco. Vocês demonstram uma santidade irreparável, mas por dentro vocês são sepulcros abertos, são sepulcros calhados, são podres. Quem gosta de ouvir a verdade? Mostrando os seus erros. E de uma forma brutal, Jesus não perdoou as falhas.
É, Senhor de glória.
Porque eles não perdoaram as colocações para Jesus. Olha você, sabe por que você expulsa o demônio? Porque você é o chefe, você é o chefe do Beelzebu. Ou seja, você é o primo, você é um dos representantes dos demônios.
Meu Deus.
E aqui Jesus pega, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como um reino pode ser contra o seu próprio reino? Ora, se eu estiver contra o meu próprio reino, isso não subsiste. Ou seja, não se sustenta. Se está sendo expedido, é notório que de fato não é o reino de Deus. E aqui ele traz um ensino muito glorioso.
É verdade, meu Deus.
Olha, quando se blasfêmia contra Deus, porque isso foi uma blasfêmia, chamar o próprio Cristo de demônio. Quando se blasfêmia contra Deus, ainda tem perdão, o Filho intercede. Quando se blasfêmia contra o Filho, tem a intercessão do Espírito Santo de Deus.
É, Deus, de misericórdia.
Mas quando se blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, não existe perdão. Pastor Fabiano, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas quando pecamos imprevisivelmente, ou seja, pecados não previsíveis, quando nós pecamos de remise, é esta purificação que recebemos de Deus. E agora o apóstolo Pedro, chamado para ser representantes de Deus, 12 discípulos. E Jesus deu credibilidade a Judas, que nasceu em Iscariote. Na época era dado o sobrenome como da cidade. A cidade onde você nascia era teu sobrenome, como representação aonde você ia. E agora Pedro vem para Cristo. Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: você não vai mais pescar para si mesmo.
É, meu Deus.
Você agora vai pescar homens.
É.
Ou seja, você não vai pescar peixe mais não. Você tem uma gama de empresários. Você é um empresário aqui da cidade. Pedro tinha uma parceria, ou seja, uma equipe de pesca. Jesus sabia quem chamava.
É verdade.
Você não vai mais pescar peixe. Você vai pescar almas. Porque Jesus viu em Pedro a coragem, a determinação. Pedro era determinado.
É, paizinho.
E nesta ocasião especial, quando Jesus colocara e fez a pergunta: olha, quem vocês acham que eu sou? Porque havia muita dúvida, senhores. Quem vocês acham que eu sou? Ou seja, o povo andava com Cristo, mas não sabia quem era o Cristo. O povo vivia vendo seus milagres, mas não sabia que era o Messias. E na realidade de hoje, amados irmãos, muitos sabem quem é Jesus, mas não conhecem a sua essência.
É verdade.
Não sabem o que é sentir a presença de Deus. Muitos desconhecem a presença do Espírito Santo. Muitos não sabem o que é batismo no Espírito Santo. Ou seja, estamos similar àquela época. Andava com Jesus simplesmente pelos milagres.
É mesmo, sim.
Porque as falas de Jesus davam bem-estar. Se sentiam bem. As falas de Jesus traziam conforto.
É, Espírito Santo.
Contrariando a religião daquela época.
Glória a Deus.
Mas nesse estágio que Jesus estava perguntando o que as pessoas achavam dele, é porque já estava no ápice, ou seja, estava numa situação que Jesus ia para a cruz, não tinha mais escapatória para Cristo. E ele de fato recebeu a informação de Pedro. Mas ele olhou para Pedro, missionário, e disse o seguinte: Pedro, Simão Pedro, quem você é? Quem sou para você? E Pedro, empolgado, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias prometido. E Jesus capricha no elogio, pastor Nadir. É gostoso receber elogio, não é verdade? É maravilhoso. Quando você vem, canta. Oh, você cantou muito bem hoje. Parabéns. Continue assim. A gente não canta nada. Mas a pessoa que recebe o elogio, sabendo da sua fragilidade, poxa, eu pensei que eu não cantei tudo aquilo. Mas que bom. Ou seja, é um estímulo para seguir cantando. Para quem prega, aí vem e pregou coisa com coisa. Mas nossa, a mensagem de hoje está top, gostei, estava bom. Às vezes a pessoa que ministrou, poxa, eu não preguei tudo aquilo, confundi as palavras, mas vou acertar na próxima.
Meu Deus.
Eu estou referindo quem é de Deus, aquelas pessoas que são flexíveis, que têm um senso crítico. Agora Jesus elogia Pedro, e Pedro se estufa. Oh, elogio do mestre, coisa boa, um elogiado. E Jesus continua seu discurso, que ele iria ser entregue aos homens, iria ser condenado à morte. E nesse perfil, Pedro corta o discurso de Cristo, empolgado.
Meu Deus.
Se preciso, mestre, eu vou contigo até a cruz. Eu vou morrer contigo. Pedro, atrás de mim, Satanás. Não tem como. Jesus continua o discurso, nós vamos observar os versículos anteriores ou posteriores. Ele fala que e quando o pastor é pego, é disperso as ovelhas. Não, eu vou contigo. E Pedro recebe a revelação de Jesus. Quando o galo cantar, tu vai ter me negado 3 vezes. Pedro, aliás, Jesus não quis humilhar Pedro. Jesus quis mostrar que Pedro era ser humano. Quando viemos para Cristo, meus irmãos e irmãs, nós sentimos um super-herói. Agora eu tenho Cristo, não vou passar luta. Agora eu tenho Cristo, não vou passar por aflições. Agora eu tenho Cristo e agora eu sou poderoso. E não é para essa realidade. Temos Cristo, mas continuamos sendo seres humanos. Temos Cristo, mas continuamos falhos. Temos Cristo, mas continuamos pecando.
Meu Deus.
O que nos torna diferente é porque nós temos um advogado que intercede a Deus pelas nossas falhas. Mas Pedro foi. Quando Jesus foi pego no monte de Getsêmani, todo mundo correu. Mas Jesus, foi ser preso, foram pegar na época de pau, pedras, lança, espada. Jesus olha para todos eles: mas vocês vieram buscar um ladrão por acaso? E por que? Eu imagino, a Bíblia não relata, mas eu imagino que Jesus perguntou: por que vocês não vieram buscar de dia, vieram buscar de noite? Porque se Jesus fosse preso durante o dia, ia dar uma revolta popular. Jesus era famoso. Porque eram ministrações que traziam paz. Pessoas com deficiência eram curadas, como cegos, aleijados. Pessoas oprimidas eram libertas. Quem não queria estar perto de Jesus? A multiplicação dos pães.
Graças a Deus.
Prenderam de noite. Mas por que prenderam? Porque Jesus contrariava a lei. E aqui eu abro um parênteses. Foi o apóstolo Paulo, se eu não estiver equivocado, ele já disse tudo. A lei mata, mas o Espírito vivifica. A lei, ela pode te matar. E aqui muitas pessoas desprovidas de conhecimento usam esse tópico criticando quem estuda. A lei era esse regimento dos fariseus. Essa lei mata, mas o Espírito da vida, o Espírito Santo da liberdade, o Espírito de Deus vivifica. E encontramos agora Jesus sendo condenado e à morte. E o incrível que o povo estava lá. O povo, estava, o povo estava lá presenciando, observando. E Pedro foi notado no meio da multidão. A noite fria, Pedro foi notado. Quem tem Cristo, ele é observado. Pastor Fabiano, se desvia, é observado também. Porque quem vem para Cristo, ele recebe a marca de Cristo.
É glória.
Mesmo distanciado, alguém vai olhar para ele: ah, mas tu é crente, rapaz. E Pedro estava se aquecendo. Chegaram a ter Pedro: mas tu fala igual. Tu é um deles, né? Só pode, você é um deles. Tu fala igualzinho a ele. Tu se veste igualzinho a ele. Você anda igualzinho a ele. E Pedro diz: eu não conheço esse camarada, não. Não sei quem é. E ele sai daquele ambiente e vai para o outro. E outro, a moça olha para ele: mas tu é igual a ele. E ele usou uma fala que um tempo atrás se usava muito. Eu juro que eu não conheço. É o mesmo de dizer: eu dou a minha palavra como homem que eu não conheço esse camarada. E foi isso 3 vezes. Mas a Bíblia não relata que Jesus olhou para Pedro, pastor. Mas eu imagino que lá longe, lá de onde Pedro estava, Jesus de longe olhou. E Pedro cruzou com o olhar do mestre. Eu acredito que o olhar está vendo, Pedro.
É, meu Deus.
Tu me negou, Pedro. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós negamos Cristo? No nosso trabalho, na escola, no centro, no bairro, aonde estivermos andando, nós negamos Cristo. Quando alguém chega para você, chega a desabafar para você: olha, minha vida não está boa, minha vida está na tristeza, eu passo por tantos apertos na alma. É o momento ideal que você diz: olha, Jesus pode mudar a tua vida. Jesus, ah, mas é aquele Jesus da televisão? Não, é o Jesus vivo. Aonde que eu posso encontrar? Aí você dá o endereço da sua congregação. E aqui as pessoas podem ser renovadas, tiradas as aflições, as angústias.
Graças a Deus.
Mas a partir do momento que você se envergonha: não, não vou falar. Não, não vou falar. Você está se envergonhando do próprio Cristo. Isso é negar Cristo. Não é simplesmente no campo de concentração, quando vão matar todo mundo, os cristãos, o genocídio. É crente? Sim, vai morrer. Não. O negar Cristo é dentro de um país democrático. Nós temos vergonha de mostrar Cristo a quem está oprimido.
É, meu Pai eterno.
Jesus foi condenado. Eu vou acelerar a ministração. Jesus foi condenado. E quando Jesus ressuscitou, e incrível que quando Jesus visitou Maria, porque ela foi até o sepulcro embalsamar o corpo de Cristo, ela diz: olha, avisa todos os discípulos, todos, mas a Pedro também. E aqui encontramos que mesmo a falha de Pedro, uma falha que eu considero essa falha como um medo. Imaginamos que um pregador vai para o corredor da morte. Pregou Cristo, vai morrer. E alguém está junto, um discípulo, um aprendiz. Ele não vai arriscar sua cabeça para morrer. Nós não arriscaríamos para morrer. E aqui encaramos Jesus ressuscitado. Depois que Jesus foi e deu a paz para todo mundo, e o bonito, pastor, Jesus abre os braços para os discípulos, todos medrosos. Eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Mas eu não vou a dou como o sistema mundial vos oferece, como o mundo a dá, como as oferendas oferece a vocês.
Espírito de Deus.
Jesus disse: mas eu tenho que encontrar com Pedro. Manhãzinha, Jesus lá com peixe e pão. E o incrível, irmãos, que aqui a gente come pão fermentado. Aquele pãozinho, não é gostoso aquele pãozinho assim, bem quentinho? Sair da padaria ou até do forno da sua casa, com peixe fritozinho, pastor. É gostoso, né? Eu, em particular. Mas Jesus, ele fazia o pão de costume de Israel, que era sem fermento. Pensa no pão batumado. Peixe assadinho na brasa. Reuniu todos os discípulos e Pedro. Eu imagino a vergonha de Pedro, pastor. Poxa, fui tão beneficiado pelo mestre. Mas era o momento de Pedro se encontrar de fato com Cristo. Eu fico admirado de algumas pessoas que criticam Pedro, mas não vê o histórico de Pedro. Jesus foi defendido por Pedro, porque quando Malco pegou para algemar a Cristo, ele ficou sem orelha. Pedro puxou a espada e ó. Pedro estava arriscando ser preso. Jesus agora pergunta para Pedro, meio todos os discípulos: ó Pedro, tu me amas? É o que Jesus pergunta para você nesta noite.
Deus de glória.
Tu me amas? É natural. Eu te amo, Senhor. Oxe, que é isso, meu? É claro que eu te amo. Jesus dá uma ordem para Pedro amanhã: vá e apacenta os meus cordeirinhos. Jesus conversa com um, conversa com outro e volta para Pedro: tu me amas, Pedro? Eu acredito que Pedro... Oh, peraí. Jesus não tem esse comportamento. escutou, irmão Célio, foi mais preocupante. Sim, senhor, eu te amo. É claro que eu te amo, senhor. Então vá e apascenta os meus cordeirinhos. Mas a terceira vez caiu a ficha. Ah, entendi. Porque eu neguei ele 3 vezes. E aí Pedro, chorando, com o coração contristado, diz o seguinte: Senhor, tu sabes de todas as coisas. É claro que eu te amo. Então Pedro, vá e apascenta os meus cordeirinhos.
Graças a Deus.
Eu te pergunto, para concluir, qual é o nosso comportamento? A ceia foi uma aliança que Jesus fez conosco.
Verdade, meu Pai.
Reuni todas as vezes. Todas as vezes para lembrar de mim. Lembrar da morte. Lembrar da nova aliança. Vai ser listo ainda o capítulo de Coríntios. O que me chama a atenção: examine o homem a si mesmo.
É, meu Deus.
Se coloca de pé, povo de Deus.
Glória a Deus.
Apascenta os meus cordeirinhos. Pedro foi transformado. 3 anos e meio de vivência com Cristo e de contraditório, porque Pedro perguntava mesmo. Pedro chegou uma oportunidade, foi a cura da mulher que sofria com hemorragia. Alguém aqui me tocou: Senhor, isso, todo mundo está te apertando, quem te tocou? Todo mundo te toca. Não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. O contraditório, Pedro perguntava. Ele perguntava mesmo. Pedro cometeu erros? Notório que errou. Quando as crianças vêm até Cristo: ah, tira elas daqui. Crianças não. Poxa, toma lá no mestre aí. E Jesus olha para Pedro, para todos os discípulos: deixai vir as minhas criancinhas. Porque delas são o reino de Deus. E uma oportunidade, alguém pergunta: quem vai ser maior no reino de Deus? Jesus pega uma criança. Quem tiver, aqui há um equívoco de muitas pessoas: quem tiver o coração como de uma criança. Líderes de crianças: quem tiver o coração de criança. Não. Quem tiver o coração como de uma criança, ou seja, semelhante à inocência de uma criança, esse é o maior. Tem tanta gente ser grande, mas não querem ter o coração de um, não querem ser inocente, o coração de uma criança.
Meu Deus.
Mas Pedro, depois do avivamento, depois da descida do Espírito Santo, e uma pregação, pastor Nadir, ele pescou homens. Quase 3 mil. E que pescada, hein? Pensou, pastor Nadir, se hoje nós pregando viesse 3 mil pessoas, ou quase isso, nós estávamos na congregação, né? Você precisa de uma oração? Vem aqui à frente, por favor. Quero orar para você. Posso? 9 horas em ponto.
Louvado seja Deus.
Aleluia. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Trouxemos a Deus aquilo que tu colocara em nossos corações.
Louvado seja o nome do Senhor.
Trazemos aquilo que foi nos possível.
É, meu Deus.
Senhor, aquilo que o teu Santo Espírito nos revelou, nos mostrou, nos trouxe ao conhecimento. Neste momento, ó Pai,
Santo és tu, meu Deus,
que tu possa, meu Deus, nos ajudar a ser fiel, a ser tolerante, a ser, meu Deus, pessoas sóbrias. Que possamos não te negar, meu Deus, em momento nenhum te negar, ó Deus, nosso trabalho, Senhor, no bairro, na cidade, no interior. Que tu possa, meu Deus, achar graça em nós. E perdoa, Senhor, as nossas fragilidades.
É verdade.
Para que possamos, a cada dia, ter força para prosseguir. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro e te agradeço. No poder do teu nome.